programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio.
SNB, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Boa noite, cá estamos para estar consigo nas próximas duas horas. Começa hoje, por assim dizer, a Tribuna do Mundial, ou transforma-se, muda de pele. A Tribuna Desportiva passa à Tribuna do Mundial até ao final do Mundial. Vamos falar muito do Campeonato do Mundo nestas duas horas, à segunda-feira à noite, fazendo o balanço, também as perspectivas dos jogos e, claro, ouvindo convidados, tendo em conta esta fase final do Mundial. Hoje em estúdio temos o Fabien Valéry, já vamos falar com ele, o treinador do Lusitanos de Samor, o novo treinador do Lusitanos de Samor, passou por Portugal, pelo Naval da Figueira da Foz e também pela Académica de Coimbra. Falaremos também com o antigo internacional português, antigo jogador do Sporting, o Tonel. Ainda teremos uma entrevista realizada pelo Marco ao João Fonseca, tenista brasileiro que passou pelo Roland Garros, e o Renato Veiga. Teremos o essencial da conferência de Renato Veiga, jogador do Villarreal, que hoje foi o porta-voz da Seleção Nacional, que continua a preparar o Mundial. Na quarta-feira teremos Portugal-Nigéria. No passado fim de semana tivemos a vitória de Portugal diante do Chile por 2-1. Vamos lá, cumprimentar toda a gente, começando pelo Armindo. Olá, Armindo, boa noite.
Olá, Manel, boa noite a todos.
Continuando ali pelo lado esquerdo, Henrique, como é que estás?
Boa noite a todos e a todas.
Está tudo bem contigo?
Está tudo e contigo.
Sim, sempre. Estás à espera aí da França?
De França e não só, e Portugal também. Não esqueço que eu tenho dois.
Dois países, exatamente.
Tem duas equipas, está sempre a ganhar
isto. E o Marco tem, para além de equipas, tem para além de país de seleções, tem também algumas equipas. Olá, Marco, boa noite.
Boa noite, sim, ainda estou na ressaca dos festejos pela subida do Vianense à Liga 3. Mas para o ano vai ser a luta para ir à Liga 2, para tentar imitar a Académica de Coimbra, que conseguiu regresso à Liga 2.
Em estúdio connosco, como disse, está o Fabien Valéry. Ele, enquanto jogador, passou pelo Red Star muitos anos, é verdade, depois foi para Portugal, Naval, Académica de Coimbra, regressou à França para o Cannes, Choisy-le-Roi, Paris FC, Istres, Viry-Châtillon. Enquanto treinador, esteve no Brie, no Alfortville, no Paris FC, no Paris 13 Atlético, no Chambly, voltou ao Paris 13 e esteve também no QRM, Quevilly-Rouen Métropole, se não estou em erro, e agora está no Lusitanos de Samor. Bem-vindo à tribuna, Fabien Valéry, bonsoir. Salut Fabien.
Bonsoir à tous.
Comment vas-tu?
Très très bien.
Alors, ce nouveau projet, on va commencer par là. Comment ça s'est fait?
Eh bien, disons que le président, on a toujours été en contact régulièrement. Il y a deux ans et demi, quand le club était en National 3, pas très très bien classé, il m'avait déjà sollicité. On est toujours resté en contact. Et quand il a su que QRM était en phase de vendre le présent, je cherchais à des investisseurs pour vendre. Moi, j'ai senti que le projet allait prendre du temps, si éventuellement ça pouvait se faire aussi. Donc, j'ai préféré partir sur un projet plus solide, même si c'est à l'étage inférieur. Et donc j'ai toujours eu des bons contacts, il m'a relancé, me sollicité, et j'ai trouvé le projet intéressant, donc j'ai pas hésité, voilà.
Alors tu arrives avec beaucoup d'expérience, j'imagine, passage par Paris 13 Atlético, par Quevilly, comme tu l'as dit, Paris FC aussi, beaucoup de saisons à Paris FC en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Tu faisais partie du staff technique, j'imagine.
Oui, alors disons que j'ai eu à peu près 20 ans de carrière professionnelle, donc un petit peu en Ligue 1, beaucoup en Ligue 2 et un petit peu en National. Ensuite, j'ai franchi le pas, j'ai été entraîneur dans un tout petit club de Bouy-sur-Marne où j'habitais. Ça s'est fait parce que mon fils commençait à jouer en U6, U7, donc moi je venais de l'accompagner les samedis et... ils m'ont sollicité après pour éventuellement reprendre l'équipe, sachant que j'étais encore joueur au niveau national. Bon, j'avais 35-36 ans. Donc ça s'est fait comme ça. J'ai eu une très très belle histoire avec Bouy-sur-Marne. On est monté 4 fois de suite. On a créé aussi une belle dynamique au niveau des joueurs et du staff. On est resté en contact. Hein. J'ai encore beaucoup de joueurs que je suis resté en contact. Et donc, c'était une très, très belle expérience. J'ai senti que cette expérience m'avait donné le goût à continuer. Donc, c'était aussi un test pour moi, pour savoir si j'étais fait pour ce métier et puis si ça pouvait me plaire. Donc, en plus, ça m'a permis d'apprendre beaucoup parce que quand on sort d'une carrière de joueur, entraîneur, c'est totalement différent. Donc ensuite, j'ai senti qu'il fallait que je progresse. Donc je suis parti à l'UJA Maccabi en National 3. Et j'ai fait 3 années là-bas où ça s'est plutôt bien passé. Ensuite, j'ai toujours eu cette volonté de progresser, m'améliorer et puis franchir les échelons. Donc je suis parti au Paris FC, là où j'ai joué. Donc, j'ai entraîné la Nationale 3. J'étais aussi au recrutement des pros avec Pierre Drey aussi pendant 4 ans. Donc, ça m'a fait aussi un bon bagage à la fois sur le recrutement et avoir l'œil. Et puis aussi sur le fait d'entraîner des jeunes d'un bon niveau, voire d'un très bon niveau, parce que certains sont passés professionnels. J'ai senti aussi qu'il était peut-être temps pour moi de partir parce que n'ayant pas le diplôme pour aller entraîner plus haut, j'ai senti qu'il fallait que je fasse aussi mes preuves à un niveau intermédiaire, c'est-à-dire en National 2. Donc je suis parti au Paris 13 Atlético où ça s'est bien passé. On a réussi à monter en National 1. Ensuite, pour des raisons qui me sont propres, je ne suis pas resté en National 1. Je suis parti à Chambly où j'ai fait une belle année également. Ça s'est pas passé loin, on a failli monter, mais c'était une belle expérience aussi. J'ai intégré à ce moment-là le BEPF. Donc ces 3 années en National 2 m'ont permis aussi de peut-être justement être pris dans les 10 qui sont pris chaque année pour le BEPF, qui est un peu le Graal un peu au niveau entraîneur de football. Et ensuite, je suis retourné au Paris 13, où on est de nouveau monté. Là, je suis resté. Et l'année dernière, on avait fait une bonne année. Et en fin d'année, je suis resté sans club. J'ai été patient et QRM m'a appelé au bout de 6 journées. Et j'ai fini la saison à QRM où on a réussi à se maintenir alors que le challenge n'était pas très... C'était pas gagné d'avance, mais voilà, ça a été une belle expérience aussi. Donc,
Lusitano Samor, c'est un club assez spécial quand même en France. C'est un club lié à une communauté, on va dire comme ça, même si c'est un club français, bien sûr. Beaucoup de Portugais. Le Portugal, c'est une langue, c'est un pays que tu as connu, que tu connais. Alors, ce challenge.
Disons que je sais que c'est un club qui a quand même beaucoup d'engouement autour de ce club. Je sais que bon, c'est une connotation portugaise. Hein. Moi, j'ai beaucoup apprécié mes 3 années au Portugal en tant que joueur. J'ai beaucoup aimé la vie là-bas aussi et les gens. Donc, je les connais plutôt assez bien et je suis très content de faire partie de ce projet. Et puis, on va essayer de faire une très belle saison.
Le président t'a demandé quelque chose ou...
Ça restera entre nous.
Vas-y, sinon je vais l'appeler là.
Non, c'est bon, on est ambitieux, voilà, on va essayer de faire la meilleure saison possible. Après, voilà, ça sert à rien d'annoncer des choses. Il faut d'abord bien travailler et puis on verra ce qu'on sera capable de faire.
On va parler beaucoup de mondial aussi dans cette émission. On va aussi entendre ce que tu as à dire sur les sélections. Mais pour l'instant, on va continuer encore à parler un petit peu de Lusitanos. Par rapport à joueur, qu'est-ce que tu as vu de ce que tu as vu, est-ce que tu as vu déjà quelque chose par rapport aux joueurs de Lusitanos? Tu as déjà des petites idées avec Kevin pour ramener des joueurs, je sais pas.
Oui, oui. Bah là, on travaille depuis ma signature. On travaille tous les jours sur l'effectif. On essaye de garder une bonne base parce que la saison a été quand même plutôt positive. Donc il faut pas non plus tout raser, il faut garder la base qui a été plutôt intéressante, voilà. Donc et essayer de renforcer là où il y a besoin. Donc là on essaye déjà la première phase, c'est essayer de garder ceux qu'on souhaite garder. Et puis tout en parallèle, on essaye de trouver des profils sans se précipiter parce qu'on sait que en national, enfin en Ligue 3 maintenant, il y a beaucoup de joueurs qui souhaitent et qui espèrent la Ligue 3 et qui ont des profils intéressants et qui pourraient nous intéresser, mais qui ne sont pas prêts pour l'instant à donner leur accord et à se voir en National 1, hein, qui est l'ancienne National 2. Voilà, donc on ne se précipite pas. Maintenant, on a ciblé pas mal de profils, on travaille, on essaye d'avancer. Voilà, mais on sait qu'il y aura forcément des joueurs qui espèrent le niveau supérieur et qui seront peut-être amenés à regarder en dessous. Donc il faut savoir garder l'existant tant qu'on peut et essayer de renforcer avec des joueurs qui pourraient nous apporter un plus sur la saison prochaine.
Alors Fabien, la question elle est inévitable, t'es sur une radio qui parle portugais, les joueurs portugais, comment ça se passe? Est-ce que c'est aussi dans ton horizon?
Moi, je suis pas du tout contre les joueurs portugais, pour la simple et bonne raison, c'est que au Paris 13 Atlético, j'ai pris des joueurs portugais et brésiliens. Donc Thiago Castro, il était chez moi, on est monté avec. Nelson aussi, pareil, c'était un joueur brésilien d'origine, enfin qui parlait portugais. Et puis il y avait Luis aussi, je me souviens plus de son nom.
Simonche,
voilà, qui est venu après chez vous. Donc moi, j'ai absolument rien. Je trouve que les profils des joueurs portugais sont intéressants parce qu'ils ont la mentalité et en plus de ça, c'est des travailleurs. Donc au contraire, moi je suis très positif par rapport aux joueurs portugais.
Alors, je ne vais pas beaucoup anticiper ce que tu éventuellement pourras faire la saison prochaine, mais les Italiens ont quand même fait une saison exceptionnelle la saison dernière avec Elder Esteves.
Oui, bien sûr, c'est une très belle saison. Après, exceptionnel, je ne sais pas, exceptionnel, c'est s'ils avaient été, champions, on va dire. Mais
bon, avec les grosses écuries, Nîmes, Cannes.
Oui, c'est une belle saison, il n'y a rien à dire. Après, il ne faut pas revenir là-dessus. L'idée, c'est de garder justement cette base qui est intéressante. Et essayer de trouver des joueurs qui pourraient nous amener un plus par rapport à la saison passée. Voilà les manques qu'on a identifiés avec Kevin pour pouvoir améliorer l'équipe et l'effectif.
Si tu pourrais laisser un petit message aux Portugais qui nous écoutent, les auditeurs de Radio Alpha, tu dirais quoi par rapport à la prochaine saison?
Eh bien, venez nombreux nous supporter et nous encourager et on essaiera de vous le rendre sur le terrain.
Sur des dates, est-ce qu'il y a des dates, Eric, oui. Fabien, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des dates pour la prochaine saison?
Pour l'instant, on ne peut pas trop parler de dates parce qu'on ne sait pas encore si la première journée, c'est un jour extérieur à domicile. Donc, et la reprise, ça se fera en juillet.
Le 9 juillet, on reprendra les entraînements. Après, le staff, nous, on reprendra en amont. On prendra certainement le 6 pour pouvoir préparer déjà la reprise et puis même sur tout ce qui est la phase de préparation. On a déjà calé pas mal de matchs amicaux. Alors, je les ai pas tous en tête, mais je sais qu'on a le Paris 13, Bobigny, Versailles, Neuilly-sur-Marne, je crois, sur la fin. Je ne me rappelle pas de tous, mais c'est déjà tout été calé. Donc,
ça sera annoncé en le temps voulu, en temps et en heure, sur les réseaux sociaux, comme on le fait à chaque fois. Donc, les gens ne font rien perdre, en tout cas.
Si, mais en relation à les principales dates, j'apprends de savoir, tu
as la date du premier match?
C'est le 22, la reprise du championnat.
Le 22, ouais.
22 août. Donc, ouais.
Non, le premier match amical, je voulais dire.
Premier match amical, c'est après 10 jours de reprise. Donc, comme c'était le 13, 19. Je crois que c'est le 22 juillet.
J'arrive, j'ai l'anti-sèche. Ou j'ai pas.
Bon, tu l'as ou.
Non, mais attends, faut que je la récupère.
Moi, je mets Shakira.
mets Shakira. Un petit peu de die-die.
Oui.
Il y a un stage, non? Ah bon.
Non, le stage, c'est début août.
C'est début août, ouais.
Et c'est au Portugal?
Non.
C'est peut-être en Bretagne, très certainement en Bretagne, parce que ça fait 2 ans de suite que c'est Reims. Et en fait, l'ensemble des joueurs, ils ont...
Beaucoup de champagne.
Ils ont souhaité plutôt changer, voilà.
Et il n'y a pas une volonté de retourner à Figueira da Foz?
Helmut Lange.
Donc après j'ai le samedi 25 on joue apparemment Thionville.
Ouais.
Donc les autres visiteurs.
Les trois. J'allais les voir.
Après il y a, je crois
que Paris 13.
Après il y a un week-end à 2 matchs, donc le vendredi contre Paris 13 le 31. Donc le 8 le FC 93 après le stage. Ouais. Ensuite le 12,
je mets mes lunettes.
12, c'est Chambly ou pas?
Chambly, ouais.
Chambly, et ensuite le 15, dernier match avant le championnat. Sainte-Geneviève, donc.
Et on cherche un autre match parce que j'aime bien sur la dernière journée, c'est-à-dire qu'à une semaine du championnat, j'aime bien que tous les joueurs aient 90 minutes. Ce qui veut dire que là, il y aura peu de changements et c'est pour ça qu'il faut un deuxième match. On est en train de chercher un deuxième match pour pouvoir donner 90 minutes quasiment à tout le monde.
Il faudra demander si le Paris Saint-Germain est libre à cette date-là.
Oui, pourquoi pas. Ouais.
On peut toujours demander.
même que ce soit avec l'équipe. Ah non, ils n'ont plus d'équipe B, c'est vrai.
Ils ont une équipe de jeunes.
Mais Youth League, on prend.
Voilà. PSG Youth League parle avec Luis Campos.
Mais là, il y a la Gambardella qui a gagné, donc ils sont champions de Gambard. Donc,
Tout ça s'est déjà arrivé, vous êtes en train de jouer avec l'équipe de Paris Saint-Germain.
Maintenant, il y a beaucoup d'équipes pro qui se désinscrivent des championnats et font des matchs amicaux avec des nationales ou à l'étranger. Donc, parce qu'ils s'aperçoivent que la N2, c'est très très difficile, enfin, l'ancienne N2, CFA, et donc ils avaient du mal à exister. En N3, pour beaucoup d'équipes, elles descendent aussi, en R1. Donc en fait, pour la progression des joueurs, ils font des matchs amicaux contre des nationales, mais le fait que ça soit amical, il n'y a pas trop l'impact, l'intensité, etc. Ça permet d'avoir un meilleur développement. Voilà. Donc il y a beaucoup de clubs, Lens, beaucoup d'équipes qui font ça. Le PSG, ils n'ont plus d'équipe au niveau national 2, national 3. Il y a beaucoup d'équipes qui font ça. Donc,
voilà. Ils sont en dimanche matin, PSG, je crois. Ils sont dans le groupe de Vélizy.
Non, mais le vrai match de gala, ce serait Lusitanos contre le Paris FC. Voilà, l'équipe montante de Ligue 1. Les autres sont déjà au top, donc bon.
Faudrait que je demande à M. Ferracci, alors. Faudrait que je demande ça.
Ou à M. Arnaud aussi.
Ouais. Je ne connais pas M. Arnaud, moi, je connais juste Pierre Ferracci, c'est tout.
Muito bem, vamos avançar nesta emissão. Vamos, não sei se há mais alguma coisa em relação aos Lusitanos. Eric, ficamos por aqui. Queres sublinhar mais alguma coisa em relação aos Lusitanos também?
Mas veux nous annoncer la première recrue? Ah!
Não,
pas encore.
Estamos conversados.
Après, je peux avoir une petite indiscrétion?
Vas-y.
Il y aura forcément un Portugais au minimum dans l'effectif des Lusitanos.
Un Portugais sur 22,
un
c'est
Portugais
pas beaucoup.
Au minimum, il y en avait déjà dans l'effectif.
Muchas gracias, afición. Este para vosotros.
Faut les prolonger, hein, déjà. Donc, déjà, on va garder des...
C'est vrai qu'il vient là, déjà.
Fabio.
Fabio, vous l'avez.
il a rien dit, voilà.
Il a resté ou sans moi?
En fait,
si t'as pas compris,
il est plutôt partant pour rester, ouais.
Pour rester, c'est bien.
Voilà.
Ça veut dire qu'il y a un autre en plus, un autre portugais.
On va pas tout donner d'un coup.
Il y a un portugais. Bah,
après, t'as ceux qui ont des origines et qui sont déjà aux Lusitanos aussi. Et Internet n'existait pas. Donc.
Bon, vamos falar bocadinho do Mundial, começa agora por ti, Marco, em relação à
César. Il y a toujours 0-0 entre la France et l'Irlande du Nord.
Ok, merci. je savais déjà, mais...
Mais les gens qui nous écoutent, peut-être pas.
Si, ils sont en train d'écouter aussi. et pour ils environ, Marco disait... Marco,
d'ailleurs, ils ont coupé les commentaires, parce que bon, écoutez, Margoton et Lisa Razou, vaut mieux nous écouter, nous.
Marco, en relação à la sélection portugaise, gostava de começar por aí, já vamos falar também com o Fabien sobre isso.
Queres falar de vergonha?
Quero falar...
Acho que não vale a pena.
Do jogo diante do Chile, o que é que te apetece dizer sobre
isso? Não me inspira grande coisa os jogos amigáveis, de qualquer modo, nem que seja...
O Brasil
nem
ganhou, que seja... a França perdeu...
Sim, mas justamente não quer dizer grande coisa, os jogos amigáveis, Portugal jogou com uma equipa, para mim, quase autêntica B, ou uma boa parte era a equipa B, 50. José Sá, Rui Silva na baliza, nenhum dos dois vai ser... titular, Nelson Semedo também não acredito que seja o lateral direito titular, Renato Veiga também para mim não vai ser o central titular, Samu Costa vai estar no banco, Francisco Conceição tem muitas dúvidas e Rafael Leão também tem muitas dúvidas que sejam os dois titulares nesta equipa, ainda por cima Rafael Leão...
Tinha
o Ronaldo, sim, e conseguiu tirar os 46 minutos. Ainda bem para descansar Cristiano, apesar de ser um jogo amigável. Mas estes jogos não querem dizer grande coisa, só quer dizer é que uma equipa como o Chile, que não joga nada, que não tem nenhum interesse, que o Chile não vai ao Mundial, já não tem a geração dourada que tinha. Nem sei qual é que será, olhar assim a equipa do Chile, nem sei qual é a estrela desta equipa do Chile, talvez o Gabriel Suazo e mais ou menos ou o Igor Lichnowsky, porque acho que ele jogou em Portugal, sem ser isso.
Tinhas o Maripan que passa no Mónaco.
Passou pelo Mónaco, o Guilherme Maripan, mas são jogadores que hoje em dia não querem dizer grande coisa e são defesas, uma seleção pobre, muito pobre, e Portugal apenas ganha por 2-1.
Está em transformação,
diz. Exato, mas justamente numa equipa que está em transformação, Portugal só consegue ganhar 2-1, consegue sofrer um golo, consegue ter um jogador expulso, não sei o que é que correu bem nesse jogo. Até o golo sofrido por Rui Silva, pronto, acho que podia ter feito melhor, mas como eu digo, o que tirar com ilações? Porque Portugal só ganhou 2-1, vamos dizer que Portugal já não vai ganhar o Mundial, não tem nada a ver. Os Países Baixos perderam contra a Argélia, que tivemos nós também, o Senegal também perdeu contra os Estados Unidos.
A Espanha fez um empate contra o Iraque.
A França perdeu contra a Costa do Marfim. O que é que isto vale? Não vale nada. O que interessa é quando chegarem lá, ainda por cima estão em condições completamente diferentes.
Exato.
Em março foram lá para testar a temperatura e neste momento, até o 10 de junho, vão estar em Portugal e só depois é que vão para os Estados Unidos. Será que é para poupanças em termos de dinheiro? Porque custa muito caro estar nos Estados Unidos. O que é certo é que vão apenas 6 dias antes do primeiro jogo.
Só vai 6 dias antes.
Por isso. Exato. Não, mas é por isso. Mas já há equipas que estão lá. A Noruega já está lá a jogar. Jogou ontem, empatou, já não sei, contra Marrocos.
Sabes o tempo que faz na Noruega, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, a diferença que há de temperaturas.
E porquê que Portugal então foi em março? Era para se habituar, mas agora só vão 6 dias antes. Eu não percebo muito bem, mas até Cabo Verde já foi também para lá. Exato. Já jogou um jogo lá contra as Bermudas, venceu por 3-0, como tinha vencido em Portugal a Sérvia por 3-0. Mas estes jogos amigáveis, pronto, não há muitas leções a dizer. Bruno Fernandes marcou um golo, está em confiança. Cristiano Ronaldo entra na rotina. Gonçalo Guedes, que criticámos e que eu continuo a dizer que não vejo muito bem qual é o interesse de ter o Gonçalo Guedes, mas mostra que a escolha, por enquanto, do Roberto Martínez está certa. Levar um jogador que pode entrar na segunda parte e fazer a diferença é o que se pede a Gonçalo Guedes e é o que não conseguiu, por exemplo, um Francisco Conceição, é o que não conseguiu um Rafael Leão, é o que não conseguiu até um João Félix. E não vimos os jogadores parisienses a jogar, então esta equipa é só para rodar, meter alguns mecanismos em prática. Veremos se frente à Nigéria será uma equipa muito mais parecida com 11 inicial ou não. Hoje a França parece ser uma equipa um pouco mais parecer com 11 inicial que vai iniciar frente ao Senegal.
Ousmane Dembélé e Doué anunciados no 11 titular, é isso?
Sim, na França com a Michael Olise 10 e Kylian Mbappé a 9. Talvez seja aí o único erro do Deschamps. Eu acho que Dembélé cada vez é melhor do que o Mbappé à ponta de lança, pelo menos.
Sim, mas quando tens dois jogadores deste nível é difícil tirar algum deixar algum de fora.
Depois eles são no papel, depois eles são capazes também de... Temos aqui um treinador que ele não vai ter o contrário, que o papel é uma coisa, depois a movimentação, a organização é outra. Quer dizer que um jogador não pode ter...
Mas há dois jogadores que são bicampeões europeus.
Sim, até sim. Quando tu tens um jogador que é um craque, seja quem que não goste dele ou não, temos que dizer que o Mbappé é um craque, é uma das diretas.
Eu não estou a dizer para ele não jogar, eu só estou a dizer para ele jogar do lado esquerdo, que é onde ele, para mim, joga melhor. Mas depois são opiniões.
Já vamos falar da seleção francesa, deixem-me considerar só na seleção portuguesa. Marco, contra a Nigéria, já disseste que pode ser um bocadinho mais aproximado daquilo que será seguramente.
E tem que ser, todas as equipas jogam assim.
E uma equipa mais chata, a Nigéria não foi ao Mundial por um triz, foi a marcação das grandes penalidades frente à República Democrática do Congo. E contra quem joga Portugal na primeira jornada? A República Democrática do Congo. Quer dizer que é uma equipa africana com quem vai jogar, é uma equipa que quase venceu a RDC e que tem armas bem conhecidas do campeonato português. A Zaidu, por exemplo, lateral esquerdo, e acho que o Terem Mofi deve ter sido também chamado. Mas mostra que esta equipa nigeriana, os Super Eagles, toda a gente conhece. RDC nem tanto, outras seleções nem tanto, mas no mundo do futebol, dizes Super Eagles, toda a gente pensa Nigéria 94 e esses nomes, Amunique e Akini, que tivemos em Portugal também no Setúbal, principalmente
JJ
Okocha, que passou pelo Paris Saint-Germain. Então esta equipa da Nigéria, sim, é mais interessante, acho eu, um teste mais interessante do que o Chile.
E em relação a esta República Democrática do Congo, tu como estás sempre a olhar para o futebol africano, o que é que vale esta equipa da ADC?
São rápidos na frente.
E são físicos também.
E são físicos, meio campo e defesa.
Os críticos dizem que Portugal pode sofrer muito com o poder físico, precisamente, da ADC.
O poder físico de Portugal, não. Rubem Dias é um rock, se tem ao lado dele o Gonçalo Inácio, também para mim é. Toda a gente critica o físico de João Neves e Vitinha, mas vê-se que no Paris Saint-Germain são monstros físicos, então não vejo o que é que pode trazer como complicações à RDC. Claro que vai haver, mas se vamos a ver, se começamos a ter medo com a RDC, o que é que vai ser contra a Colômbia? Não falo muito do Uzbequistão, é uma equipa que conheço menos e não sei se vai preocupar muito Portugal, mas não podemos ter medo nem da RDC, nem do Uzbequistão, mesmo se causa alguns problemas, é normal. Estamos a ver a França contra a Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte também não está no Mundial e está a causar algumas complicações à França, numa posição muito mais defensiva. Para mim, o problema da RDC é que não sabe tão bem defender. Sabe, sobretudo, contra-atacar. Então, eu acho que Portugal vai sofrer um golo, certo, contra a RDC, mas eu acho que Portugal marca no mínimo 3.
Não, a ideia que temos que ver com estas equipas assim, supostas assim, pequenas, eles vão se preparar para eles já é uma final. A República Democrática do Congo está de regresso ao Mundial há anos que não estava. Vão querer enfrentar uma das melhores equipas do mundo, que é o Portugal, e tentar ganhar o Portugal. Quer dizer, a preparação física também não está igual.
Tu achas? Eu tenho uma dúvida. Temos o Fabião connosco.
Vamos falar
disso com ele
também.
Fabião, não, estamos de parler justement de. Eric était plus sur la RDC va tout donner pour battre le Portugal. Moi, je me demande si quand on est entraîneur et qu'on a dans son groupe Portugal, Colombie et Ouzbékistan, on ne se dirait pas, on va essayer d'aller chercher les 3 points contre l'Ouzbékistan pour essayer d'être un des meilleurs 3e. Plutôt qu'essayer de jouer toutes ses cartouches sur le premier match face au Portugal, sans être sûr d'aller chercher au moins un point.
Non, je pense que l'entraîneur des petites nations, entre guillemets, il ne faut pas qu'il fasse l'impasse sur n'importe quel match. L'avantage de jouer le Portugal au premier match, c'est que je pense qu'en termes de motivation, ils seront d'un niveau supérieur. Le danger, quelles que soient les équipes, quand vous jouez en Coupe de France contre une équipe qui est hiérarchiquement inférieure, le danger, c'est d'être pas à son niveau mental. Donc quand on n'est pas à son niveau mental, derrière, les jambes courent moins vite, on est moins prêt, on est moins, comment dire, on a moins d'appréhension, donc entre guillemets, moins de pression positive, ce qui veut dire que pour les performances, c'est difficile. Cette pression fait qu'on peut atteindre des performances assez importantes et élevées. Quand, entre guillemets, on a une petite peur, entre guillemets, ou la boule au ventre, c'est nécessaire. Quand vous ne l'avez plus, pour performer, c'est dur. C'est comme ça. C'est qu'en fait, vous rentrez sur le terrain et bon, il manque cette adrénaline. Donc le Portugal, le danger, c'est des nations qui leur sont bien inférieures. Et en fait, sur des premiers matchs, sans s'en rendre compte, inconsciemment, souvent, il y a peut-être moins de motivation, ce qui fait que vous rentrez dans un faux rythme, vous ronronnez, et l'équipe adverse, elle, c'est le cas de le dire, mais c'est leur Coupe du Monde, c'est leur match de l'année. Ouais. Ce qui veut dire qu'eux, ils vont être remontés comme des pendules, et pour eux, ça serait un gros coup de gagner. Donc, eux, ils vont pas faire l'impasse, ils vont tout faire pour gagner ou tirer un bon résultat. Le Portugal, entre guillemets, même si des fois il y a un accident, ils ont 2 matchs derrière et ils feront le travail. Donc je ne suis pas inquiet pour la qualification, mais sur n'importe quel match, souvent, quand vous êtes dans une situation de favori et qu'en face l'adversaire, ça ne fait pas peur parce que, sans manquer de respect à cette équipe, ce n'est pas le Brésil ou la France, forcément, il peut y avoir des petites surprises quand vous démarrez mal un match et derrière, pour inverser la tendance, c'est difficile. Donc, c'est forcé qu'eux, ils vont démarrer à fond et ils vont axer leur préparation sur les premiers matchs parce qu'ils imaginent que s'ils passent la phase de poule, ce sera super. Et le Portugal, la France ou les grosses nations, eux, ils ont axé plutôt sur la phase d'après. Donc, les premiers matchs, ils seront pas à 100%. C'est pour ça que ce que vous disiez tout à l'heure, à juste titre, les grosses nations, c'est des joueurs qui sont, comment dire, qui ont une grosse expérience du très haut niveau. Je ne parle pas du haut niveau, mais du très haut niveau. Donc, quand il faut sortir le gros match, ils vont le faire. Mais sur des matchs amicaux comme ça, Côte d'Ivoire, limite, c'est un entraînement. Ils ne veulent pas se blesser, ils gèrent. ils savent être présents sur les grands rendez-vous. Et c'est des joueurs qui font 60 matchs par an. Donc, qu'est-ce qu'ils vont se casser la tête, entre guillemets, sur des matchs amicaux comme ça qui, voilà. Mais par contre, sur un match important, là, il n'y aura pas de problème.
Surtout qu'il y a déjà eu de la casse, en plus, sur certaines sélections qui ont perdu des joueurs sur des matchs amicaux.
Voilà. Aux entraînements, si vous voyez les entraînements de ces nations-là, ils ne se blessent pas, ils se gèrent, il n'y a pas trop de contact. Ils sont suffisamment expérimentés et forts et ils se connaissent parfaitement pour pouvoir savoir ce qu'il faut faire. Au bon moment, là, ils ne vont pas se tuer, ça ne sert à rien.
Bon, ouais. Fabien, on a quelqu'un qui vous connaît. En tout cas, vous avez joué ensemble. Hola, Tonnerre, bonne nuit.
Ah, Tonnerre.
Hola, bonne nuit.
Tonnerre, ouais. Tu sais parler français, non, Tonnerre?
Non.
Não. Jogou o senhor Estanhoir com o Fabián na Académica,
sim,
não é?
Sim. Há muitos anos atrás, há 23 anos.
É verdade. Há muito tempo.
Está aí, Valéry? Estás aí?
Está a ouvir.
Ah, ok, Valéry. Prazer.
Tudo bem?
Tudo bem, obrigado. E tu? Também?
Agora jogaste ainda? Não. Acabou?
Joguei como?
Já acabou.
Tá... Na altura eu era novo, mas agora eu tenho 16 anos. Os anos passam.
Como todos nós.
Ele était plus jeune que moi.
Eras mais novo que ele.
Sim, era mais novo que ele, exato.
Sim. Era um bom jogador,
não?
Não.
Era esforçado, era esforçado.
É centrais. Central.
Tonel, muito obrigado por ter aceito este convite. Vamos lá falar um bocadinho da Seleção Nacional e fala-se muito da qualidade de Portugal, da possibilidade de Portugal, bom, não é favorito, mas é um candidato a ganhar este Mundial também. Qual é a sua opinião em torno desta seleção portuguesa?
Sim, somos candidatos, somos favoritos, agora não estamos sozinhos. Há 4 ou 5 equipas que são favoritas, na minha opinião, tanto Espanha, França, Argentina... Então, qualquer uma delas é favorito, pode haver uma outra que apareça também, portanto nós somos um dos favoritos. Agora vamos ver.
O que é que se pode esperar? Nós temos ouvido os discursos dos jogadores, há muita confiança, é verdade. Uhum. Isso pode acabar por trair ou nem por isso? É verdade que com a expectativa lá em cima, se nós não conseguirmos, se calhar, chegar onde queremos, se calhar vamos ficar um bocadinho muito desiludidos, não?
Sim, mas nesta altura não se pensa nisso. Nesta altura a ambição está lá em cima e a confiança também, como está a dizer. Portanto, pensa-se que vai correr bem e que vamos chegar longe. Portanto, e nós temos equipa para isso, temos jogadores para isso. O handicap, digamos assim, que nós podemos ter, na minha opinião, é o aspecto físico, que é, nós temos muitos jogadores que jogam em grandes campeonatos, a gente sabe, não é? São dos melhores dos campeonatos, olha o Bruno Fernandes, olha para o nosso meio-campo, por exemplo, Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, quer dizer, jogam em grandes equipas, o Bruno Fernandes foi melhor em Inglaterra, João Neves e Vitinha uma época fantástica, mas estão carregados de jogos, percebe? Eu acho que a condição física de alguns jogadores portugueses é que vai ou não ditar se vamos longe ou não, percebe? Porque eu acho que se as coisas forem bem feitas, se conseguirmos gerir bem esses jogadores mais sobrecarregados, nós temos grandes possibilidades de ir longe. Agora vamos ver como é que os jogadores conseguem estar física e mentalmente, porque não é só física, é preciso também mental. Vamos ver, é o que eu digo, vamos ver, mas eu acho que é peça-chave, é o aspecto físico, porque eu acho que nós em termos de qualidade de jogo, de tudo o resto, tirando o físico, nós estamos preparados e estamos ao nível dos melhores. Agora a condição física de alguns jogadores é que eu acho que nos pode atraiçoar, espero que não.
Justamente, Tonel, nestes jogos de preparação, frente ao Chile e agora frente à Nigéria, é necessário eles jogarem? O Bruno Fernandes jogou frente ao Chile, mas, por exemplo, frente à Nigéria, é necessário os jogadores como o Vitinha, João Neves, começarem a entrar na equipa e jogarem ou não é necessário neste momento?
Olha, a selecionadora que trabalha diariamente com eles. Agora, uma coisa é jogar 45 ou até 60 minutos, é uma coisa em termos de desgaste. Outra coisa é jogar 90, portanto é diferente. Porque quem joga 60 minutos, passado 2 dias, no máximo 3, está completamente recuperado, mesmo nesta fase da época. Agora, carregar com 90, aí acho que não, e acho que o selecionador não vai fazer isso. Ou seja, não vai sobrecarregar quem já está sobrecarregado. Eu acredito que vai haver essa gestão.
Como é que vê justamente esse jogo frente ao Chile, que acaba até com uma expulsão?
Sim.
Qual é que foi a sua opinião?
Olha, eu acho que fizemos um bom jogo. Acho que fizemos um bom jogo. Acho que o resultado até acaba por ser escasso para aquilo que foi a qualidade do jogo de Portugal. Faltou realmente criar mais oportunidades de golo e fazer mais golos, porque nós fomos muito melhores, mandámos no jogo inteiro. E depois a expulsão do Leão, pronto, é algo que é desnecessário, mas que faz parte do jogo. Acho que vai cumprir agora contra a Nigéria, não jogará à partida o Rafael Leão e estará preparado e apto para jogar no Mundial. Mas acho que foi um bom teste, acho que o teste com o Chile foi um bom teste num relevado que não é dos melhores. O Estádio Nacional é um relevado muito peculiar, diferente de quase todos os outros. Eu acho que Portugal teve ao nível do desafio, daquilo que se estava à espera nesse jogo.
Oh, Tonel, posso fazer uma pergunta difícil?
Pode.
O treinador é o elo mais fraco?
Vais logo.
Não, eu acho, não, acho que não. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que poderia até haver melhores, mas não acho que seja pelo selecionador que Portugal não há de ter sucesso. Portanto, os jogadores, daquilo que eu me apercebo, têm uma boa química com o treinador. Gostam das ideias do treinador, acho que há ali uma boa sintonia. Portanto, e num campeonato do mundo ou num campeonato da Europa, são muitos dias juntos, longe das famílias, é importante o grupo estar em sintonia, e eu acho que nesse aspecto o selecionador está ao nível e consegue criar ali um bom espírito, porque depois dentro de campo, em termos estratégicos, táticos e quê, também não me parece que o Roberto Martínez fique muito atrás. Portanto, eu não acho que seja pelo selecionador que nós não vamos ter sucesso.
Então, Nela, eu queria voltar a essa expulsão do Rafael Leão. Isso pode dar algumas indicações, não sei, aos adversários que, pronto, que o Rafael pode, a qualquer momento, perder um bocadinho as trabeiras ou não? Ou não sendo que isso pode influenciar? Porque, pronto, é uma expulsão mesmo assim... Estúpido, entre
aspas. Mas olha, hoje em dia já todos os jogadores conhecem todos os jogadores. Portanto, hoje em dia já se vê futebol na Argentina, no Brasil, já se vê futebol da Alemanha, da Itália, de França. Quer dizer, o futebol hoje é universal, já toda a gente vê vários jogos de vários jogadores. Portanto, acho que não há novidades. Toda a gente sabe, quem acompanha mais de perto o futebol, que o Rafael Leão é um bocadinho temperamental, é um dos... daqueles que é temperamentais. Para ele até isto aqui pode resfriar um bocadinho. Não acredito que, se acontecer uma situação idêntica num Mundial, ele vai travar um bocadinho, vai servir isto vai servir de exemplo. Já não pode jogar contra a Nigéria, já fica um bocadinho para trás, já vai jogar outro. Portanto, eu acho que ele, as coisas bem feitas, dá para aprender, digamos assim, com o erro, e pelo menos num futuro próximo lidar com as coisas de forma diferente. Eu acho que o Rafael Leão já tem maturidade também para perceber as coisas, e acho que isto foi só um pequeno despiste no percurso, mas que estará num Mundial com a cabeça fria.
Mas será justamente a ver a situação com a cabeça fria? Não é o facto de defender finalmente o companheiro, que é talvez um ponto positivo, a dizer que estamos juntos e, seja o que for a dificuldade, vamos estar até um contra o outro até o fim e olhar para a frente?
Desculpe, não percebi. Não, sim, percebi, não, a facto, perdi a parte inicial.
Se o facto de ele ter defendido o Cancelo mostra que realmente há uma união, e que também é um bom sinal positivo para defender um pouco o Rafael Leão.
Sim, eu percebi. Eu percebi porque houve agora uma conferência de imprensa e o central está-me a falhar
Renato,
o nome agora.
O Renato Veiga,
exatamente. Falou nisso.
Sim, senhor. Vamos ouvi-lo daqui a pouco. Sim, sim.
Exato, ele falou nisso. É uma forma de olhar para as coisas, claro. Agora, se acontecer no Mundial e se o Renato estiver a jogar, não vai gostar que o Rafael fizesse a mesma coisa para ser expulso e que vai ficar com 10. Meu, agora eu percebo o Renato, ele falou aquilo porque foi, pronto, é a melhor forma de falar, a defender um colega. Agora nós sabemos que depois no Mundial, a contar, a equipa não quer ficar com 10 por causa de uns e defender outros, quer dizer. Isto tem que ter um bocadinho de cabeça fria para as coisas correrem da melhor forma possível. Mas é como eu digo, não, acho que não vale a pena valorizar muito essa expulsão do Rafael Leão. Aconteceu, como acontece em muitos jogos, portanto não acredito que até possa ser bom para ele travar um bocadinho às vezes aquele ímpeto que ele tem e possa até, como eu disse, no curto prazo e no Mundial ter uma postura diferente.
Tonel, temos um selecionador, mas sabemos que Portugal tem 10 milhões, mais talvez a questão fora 11 ou 12 milhões de selecionadores. Falou de um ponto importante, o meio-campo. João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes. É esse, para si, aquele que deveria ser titular como meio-campo?
Olha, esse à partida é o mais cotado, é aquele que está mais preparado e que toda a gente diz que há de ser o meio campo titular, pelo menos de início. Agora depois o rendimento dos jogadores é que vai dizer, é que vai ditar. Agora, há mais soluções, mas esse meio campo, acredito eu, o Bernardo também pode jogar, quer dizer, temos muitas soluções ali para o meio campo, portanto, mas esse, em termos de nomes, digamos assim, é o meio campo mais preparado, mas é o que eu lhe digo, é um meio campo com muitos jogos esta época, é muitos jogos, o Vitinha, como falamos, João Neves e Bruno Fernandes têm muitos jogos nas pernas, e se formos olhar em termos físicos, em termos atléticos, é um meio campo débil, atleticamente, ou seja, não há um jogador que seja muito forte nos duelos, que seja muito agressivo no jogo aéreo, portanto, e depois, dependendo dos adversários e da forma que o selecionador olhar para os adversários, pode querer colocar alguém com maior capacidade física ali no meio campo, portanto, depois vai depender daquilo que for a estratégia para o jogo, dos indicadores que os jogadores derem no treino, portanto, e da estratégia que o selecionador quiser para o jogo.
Em relação aos centrais, o que é que nos pode dizer? Rubén Dias parece o titular indiscutível e depois? Tonelo seria titular nesta equipa?
Não. Os tempos é difícil comparar, o futebol era diferente, não havia VAR, os centrais que eram mais agressivos, permitia-se maior agressividade, hoje tinha que me ajustar ao futebol de hoje.
Não podias pisar tantos adversários.
também levava, não, eu não dava só, também levava às vezes. Quer dizer, que às vezes há sempre aquela ideia que dava sempre, não está, às vezes também levava, também aparecia.
Eu não disse nada.
Malzinho. Não, eu acho que não deve e não haver, eu acho que fiquei a ganhar, ou seja, dei mais que o que levei, mas também levei, atenção. Não, mas eu estava-me a dizer, eu acho que o Rubén Dias, à partida, é indiscutível, de agora parecia-me que o Gonçalo Inácio poderia ser titular e ainda me parece, agora o Renato Veiga também é uma boa opção e ainda temos ali o Tomás Araújo que também pode jogar, tem alguns problemas físicos, acabou a época com alguns problemas físicos, mas é um central diferente dos outros, principalmente na saída de bola, talvez seja o central que sai melhor com bola e na velocidade, é o central, parece-me o nosso central mais rápido, o Tomás Araújo, portanto pode haver um ou outro jogo que até pode também ser titular, portanto acho que estamos bem servidos. Agora, de início, agora jogou o Renato Veiga, não sei se contra a Nigéria jogará o Gonçalo Inácio com o Rubén Dias, ou até se pode jogar outra dupla, poupar um bocadinho o Rubén Dias, mas no primeiro jogo, tanto do Mundial, estará Rubén Dias, quase com toda a certeza, e os demais, e o outro é que eu ainda tenho algumas dúvidas, não é? Vai depender, mas pode ser o Renato Veiga ou pode ser o Gonçalo Inácio.
Tonel, vamos falar um bocadinho dos adversários, ou melhor, como é que Portugal poderá eventualmente ajustar-se a estes adversários, a República Democrática do Congo, Uzbequistão e Colômbia?
Olha, nós sabemos que, à partida, nós temos a obrigação de ser melhor do que eles, não é? Quando se olha para a nossa equipa e se vê onde é que jogam, não é? Onde é que jogam? E olhando para o primeiro jogo com o Congo, portanto, é um jogo de cada vez, né? Eu não conheço particularmente bem o Congo, mas eu acredito que nós temos a obrigação de chegar e de mandar no jogo e de ser muito melhores que o Congo e ganhar o jogo, naturalmente, né? Agora, quando se fala em seleções africanas, normalmente seleções fortes fisicamente, querem o contacto, portanto, à partida menos bola, mas em termos físicos, jogadores muito agressivos, jogadores perigosos nas bolas paradas, que é, cada vez mais é um momento-chave no jogo, hoje as equipas organizam-se muito bem defensivamente, e é difícil criar muitas vezes oportunidades em bola corrida, mas na bola parada cada vez há mais gols, portanto, e as seleções africanas normalmente trabalham bem esse momento, têm jogadores de estatura elevada e que trabalham e que atacam bem a bola no ar, portanto nós temos de ter alguns cuidados, mas temos a obrigação de chegar e mandar no jogo o Congo e de ganhar o jogo.
Segue-se o Uzbequistão, talvez aquele mais desconhecido, pelo menos, não é?
Sim. Se me perguntarem como é que joga o Uzbequistão, eu não sei, sinceramente. Eu não sei, agora, eu sei como é que nós jogamos e como é que nós temos que ser melhores do que eles. Nós temos que ser melhores, mas é que eu digo, um jogo de cada vez, temos que olhar para um jogo de cada vez, temos que ver como é que saímos dos jogos em termos de desgaste, como é que os jogadores, como eu falei há pouco, que têm mais jogos nas pernas, como é que conseguem recuperar para um jogo a seguir, percebe? é muito importante a recuperação, o lado mental, perceber o que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que se pode fazer melhor. E depois, sim, no último jogo, à partida com a Colômbia, é o jogo que eu acho que pode não ser tão fácil. Eu acho que nenhum vai ser fácil, mas acho que é o nosso adversário melhor cotado, não é? E que nós aí poderemos ter até momentos que não estejamos a dominar, mas nós também não temos sempre que dominar os jogos, não é? Não temos de estar sempre por cima dos adversários. E quando as equipas são mais até aproximadas em termos de valor com a nossa, que é o caso da Colômbia, que nós somos melhores, mas a Colômbia também é uma seleção que pode nos ferir, às vezes até convém baixar um pouco o bloco, juntar-se, deixá-los ter bolas, obrigá-los a sair lá de trás, que às vezes também é a estratégia do gato e do rato, não é? Às vezes está sempre a sufocar. E se a equipa adversária está a defender bem e não está a consentir oportunidades, nós por vezes até podemos desacelerar um bocadinho, baixar o bloco e dizer-lhes, olha, venham vocês agora um bocadinho para cima de nós até gostamos que vocês venham para cima, para depois termos espaço para contra-atacar e para fazer ataques rápidos. Percebe? Isto é muito da estratégia, daquilo que o selecionador entender e da forma como os jogadores interpretam, porque não é só o selecionador. Às vezes eu ouço os jogadores, isto não é PlayStation, não é? O selecionador não está no banco a comandar o jogo, não é? Com o comando na mão e a dizer vais passar para a direita, para a esquerda, para a frente, vais saltar. Não, os jogadores tomam decisões, não é? E o selecionador dá as coordenadas e aquilo que quer, mas depois em campo nós temos muita maturidade, temos muita qualidade e os jogadores é que decidem o jogo, não é o treinador, sabe? Por isso eu acho que nós temos uma seleção a todos os níveis preparada.
Tonel, em relação aos clubes por onde passou, foi uma boa temporada este ano, para si enquanto adepto e enquanto também pessoa que olha para o futebol de fora, porque onde foi formado o Porto foi campeão, o Marítimo foi campeão e subiu de divisão, e a Académica subiu também. Não foi campeão, mas acabou por subir também de divisão. É uma temporada em cheio.
E o Sporting entrou diretamente na Liga dos Campeões.
E foi até aos quartos de final da Liga dos Campeões, pronto, mas...
Sim. Eu agora, como comentador, olho para as coisas um bocadinho diferentes, mas claro, fiquei muito contente. Fiquei muito contente por clubes que me dizem mais do que outros. Portanto, olhando para aqueles mais pequenos, não é? Para a Académica e para o Marítimo, foram clubes que me disseram muito, principalmente a Académica, porque é ali que eu começo praticamente o meu trajeto, e está aí o Valéry, ele sabe que eu cheguei à Académica, era um menino com 20 anos, e que aí é que comecei a dar os primeiros passos, digamos assim, num futebol sénior. E tive 3 épocas e meia na Académica, subimos divisão, fomos à primeira, e é um clube que a mim me deixou uma marca muito forte. Eu fiquei extremamente feliz da Académica ter subido à segunda liga, embora eu acho que ainda falta mais um patamar, porque a Académica, na minha opinião, é clube de primeira. Agora, vamos ver se há de lá chegar, entretanto.
Sim, a Briosa pode talvez conseguir, como algumas equipas que sobem diretamente. Acho que foi o Viseu, não foi este ano, que subiu da segunda para...
Viseu subiu.
E subiu diretamente. 2 anos seguidos a subir.
Sim. Não, o Académico Viseu, ano passado, estava na segunda liga.
Estava na segunda.
E este ano é que subiu para a primeira, sim, mas já estava na segunda liga a época passada, o Académico Viseu. Esteve na luta para subir, mas depois acabou por não subir. Este ano, sim, este ano já subiu direto o Académico Viseu e o Marítimo também, subiram os dois. Portanto, eu fiquei muito satisfeito, também passei no Marítimo, foi curtinho, foi um aninho apenas, mas cheguei pela primeira vez na Liga Europa pelo Marítimo, portanto também é um clube que eu fiquei a gostar, que me senti sempre acarinhado, mas a Académica realmente, como tive 3 épocas e meia, foi o meu primeiro clube, digamos assim, em termos de séniores, porque eu saí dos júniores do Porto e fui para a equipa B, portanto, mas era diferente, a equipa B é diferente de um plantel todo sénior, e na Académica eu senti isso, e é um clube que eu gostei muito de jogar.
Sim, queria aproveitar do Tonel estar aqui presente e o Fabiano também estar em estúdio. Que recordações tem o Tonel justamente do Fabiano Valéry, que naquela altura...
Era muito chato ou não?
Não. O Valéry era um jogador já muito maduro, ele disse, ele é mais velho do que eu não sei precisar quantos anos é que ele é mais velho que eu, mas era um médio ofensivo, um jogador com qualidade, com tecnicamente bom. Fisicamente também não sendo alto, era um jogador robusto, portanto era alguém que eu via como já mais maduro do que eu e já noutro patamar em termos de jogo do que eu, portanto com outra maturidade diferente da minha, como eu disse, eu tinha 20 anos, comecei a dar os primeiros passos na altura na segunda liga, não é? Na Académica, com 20 anos, e o Valéry já estava noutro patamar, porque realmente era mais velho, e via-se que já tinha um passado diferente do meu, como disse, era mais maduro, tomava mais decisões, mas em termos de feitio, era alguém muito tranquilo, muito no seu canto, não armava ondas, era muito calmo, era muito calmo. Acredito que ainda seja assim.
Sim, sim, ainda é assim, agora já é treinador que tem sucesso e que faz a subir as equipas aqui em França, por isso.
Ui, fico contente por ele. Fico contente por ele e espero que continue nessa senda e quem sabe cada vez mais alto possa chegar longe na carreira agora como treinador.
Agora esperamos que o Lusitano de Samor, queremos que ele vá mais.
espero que sim.
Fabien, só para despedir.
Não, moi j'ai un très très bon souvenir de Tonnel.
Estás a compreender, não estás, Tonnel?
Tô.
Un très très bon souvenir, c'était quelqu'un de jeune, mais qui avait beaucoup de qualité.
E era chato, não, também? Enquanto
não.
Aquele puto chato.
Tranquilo.
Era tranquilo, exatamente. A treinar era agressivo, era agressivo. Mas no balneário era tranquilo.
Gentil comme tout, bonne personne, et puis... Beaucoup de qualité sur le plan athlétique, donc je savais qu'il n'allait pas rester à ce niveau-là et qu'il allait avoir une belle carrière. Parce qu'un défenseur central, il était très bon de la tête, bon dans les duels, bon techniquement. C'était un très bon joueur, donc je savais qu'il allait franchir les paliers et aller bien au-dessus. Quoi. Voilà.
En tous les cas, merci beaucoup. Obrigado, Tonnel.
Obrigado.
Tonnel, muito
obrigado.
Obrigado.
Um abraço forte para o Valéry e para vocês todos. E sucesso, Valéry. Sucesso para ti.
Também, obrigado. Por continuação.
E se passa por aí, já sabe onde ir. Até Samor.
Obrigado. Obrigado, Tonnel. Tonnel, nossa companhia. Fabien, vamos acabar com o Tonnel. Temos agora umas mensagens para passar. Já vamos voltar a conversar com o Fabien. Fiquem na nossa companhia, a Tribuna Desportiva, a Tribuna do Mundial. Vai estar consigo até às 23 horas. Sempre lhe digo que a França já marcou. A medida que foi o Olise que marcou para a França. A França que está a vencer a Irlanda do Norte por 1-0. Até já.
Tribuna do Mundial.
SND, la société nouvelle de Balestière, vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. Retrouvez chez nous tous les granulats nécessaires pour le BTP, ainsi que les plateformes d'accueil de vos terres et de béton issues de la déconstruction, avec possibilité d'éco-minéraux. SNB, présente depuis 1967, mettra toujours à votre disposition ses équipes professionnelles pour un conseil adapté à vos besoins. Ayez le réflexe SNB pour vos sables, gravillons et terres. SNB. La société nouvelle de Balestière, toujours à vos côtés pour aller plus loin.
Alpha Radio One, la radio que nous liga. Tribuna do Mundial.
21:58, vamos encerrar esta emissão de desporto, lembrando que temos na nossa companhia o Fabien Valéry, o novo treinador do Lusitano de Samão, já falámos com ele disso mesmo. Vamos depois, no início da segunda hora, falar de ténis na companhia do Marco, que entrevistou o João Fonseca, tenista brasileiro que deu nas vistas. De resto, Marco, temos um minutinho ainda, só para concluir, em relação aos vencedores de Roland Garros, uma notinha.
Quer saber qual? Houve tantos, agora tantas categorias pois também, é. No Roland Garros, as duas principais é duas novidades, com as eliminações prematuras de vários atletas, tanto nas femininas como nos masculinos. Nos masculinos acabou por ser o Alexander Zverev, o alemão.
Primeiro Grand Slam, não é?
Sim, após três derrotas em finais de Grand Slams, acabou por vencer o Roland Garros, em 5 sets frente ao italiano Flavio Cobolli, o Alexander Zverev, que é terceiro mundial. Na ausência também de Carlos Alcaraz, duplo vencedor da prova, que está lesionado, e Sinner, que acabou por perder na segunda ronda de uma forma completamente estranha, em que ele teve ali um momento de calor e acabou por perder o jogo. E nas femininas foi a Mira Andreeva, a russa, que também venceu pela primeira vez um Grand Slam, visto que os números... as primeiras sete mundiais foram eliminadas durante o decorrer do torneio.
Muito bem, já vamos falar dos portugueses logo seguido ao noticiário das 22 horas das ficar na nossa companhia. O Fabien Valéry vai estar connosco, vamos falar da seleção francesa, claro.
Tribuna do Mundial.
O programa Tribuna Desportiva tem o patrocínio
SNB, la société nouvelle de Balestière vous propose une large gamme de produits alluvionnaires, calcaires et recyclés. SNB, toujours à vos côtés pour aller plus loin.